Senhoras e senhores deputados, se estivéssemos de acordo, a bem da celeridade dos trabalhos, e uma vez que todos os partidos estão representados, íamos dar início aos nossos trabalhos. Eu hoje encontro-me incumbida destas funções por ausência, respectivamente, do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente e do Primeiro Vice-Presidente. E...
Ai, mas não está
tocada
a Joana Lima.
Mas veja aí. Já está. E íamos de imediato à ordem de trabalhos, sendo que a senhora deputada Joana Lima deve estar em trânsito, mas está preparada para a apresentação do relatório, e passávamos de imediato ao ponto 2. Iniciativas relativas. Relatório a apresentar pela senhora deputada Eloísa Apolónia sobre o projeto de lei 497 do BE e do PAN, que proíbe a realização de novas concessões para a exploração de hidrocarbonetos no território nacional. Senhora deputada, tem a palavra, por favor.
Obrigada, senhora presidente. Não tenho mais nada a acrescentar para aquilo que está no relatório, que eu julgo que está bastante objetivo. Atendendo até à celeridade com que tive que o realizar, tendo em conta que já está agendado para plenário, mas ficarei evidentemente a aguardar. Se houver alguma anotação a fazer, eu terei em conta. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pela forma sucinta como apresentou a questão. Pergunto se algum grupo parlamentar, algum senhor deputado ou deputada quer intervir neste ponto. Senhor deputado... Jorge Paulo de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais para resistir à ausência de informação do que propriamente falar sobre a informação que está presente. E porquê? Porque quando no ponto relativamente ao enquadramento legal e parlamentar, esta descrição minuciosa é para umas coisas, mas não é para as outras. Isto é, há projetos de resolução que sobre a mesma matéria não constam. Depois, uns têm as indicações de voto de cada um dos partidos, mas os outros já não têm indicação de voto e, portanto, isto fica assim um pouco misturado. Eu admito que não haja outros propósitos para as omissões de um caso e do outro, mas a verdade é que o relatório, ao falar do enquadramento regulamentar e parlamentar, está incompleto, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a haver uma equivalência do tratamento das diferentes iniciativas legislativas. Se um põe indicação de voto por partido, então eu sugeria que pusesse indicação de voto por partido também em todos os outros projetos de resolução. E projetos de resolução, em todas as iniciativas legislativas.
Senhor Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores e Senhores Deputados, é mais ou menos na tónica da intervenção do Senhor Deputado que me antecedeu, e mais concretamente... Não tem nada relativamente em pratos largos a dizer em relação ao relatório que foi aqui pronunciado, exceto, de facto, num desses aspectos. Portanto, eu sugeria, portanto, à senhora deputada, se os senhores deputados concordassem, que incluíssem, portanto, todas as outras iniciativas, e falo concretamente de uma que está aí também na nota técnica, no penúltimo, da parte do Bloco de Esquerda, pela suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e extração de petróleo de gás no Algarve, que foi aprovado, portanto, na Assembleia da República e consta aqui de uma resolução no dia 1 de julho de 2016. Era só, muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado André Silva.
Obrigado, Senhora Presidente. Só para dar nota de agradecimento à deputada relatora, Eloísa Apolónia, pela celeridade com que desenvolveu este relatório, que é naturalmente um forte contributo para o debate da próxima semana. Muito obrigado.
Sim, Senhora Deputada Eloísa Apolónia.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu anexei a este relatório, aliás é mesmo o último ponto, a nota técnica por uma razão. A nota técnica está muito bem elaborada, está muito completa e tem informação complementar que me parece muito importante para quem queira preparar o debate. Esta referência que eu fiz a projetos foi única e exclusivamente de projetos que tocam a matéria da avaliação de impacto ambiental. Se houver outro projeto que toque a matéria da avaliação de impacto ambiental, eu incluo, senão não faz sentido no relatório que eu elaborei. Esses projetos estão todos incluídos e registados na nota técnica que está anexa e, portanto, faz parte do presente relatório. Mas, se houver algum projeto sobre avaliação de impacto ambiental relativamente aos projetos de pesquisa e exploração, então é falha minha e eu deveria ter incluído. Se não, agora, sobre outra questão que o Sr. Deputado do PSD levanta, que tem a ver, de facto, com o sentido de voto, aí já entendo como uma falha minha e estou disposta, evidentemente, a acrescentar. Obrigada.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Ia solicitá-lo?
Agradeço naturalmente a disponibilidade da Sra. Deputada Guzapó no sentido de complementar a informação quanto aos sentidos de votos na texto de substituição, conforme fez referência. No entanto, eu agora fiquei aqui na dúvida, porque o projeto 8 que nós estamos a falar é que proíbe a realização de novas concessões para a exploração de hidrocarbonetos no território nacional. Muito bem, mas o ponto de partida é, de facto, a proibição da realização de novas concessões. Esse é o ponto de partida. E se assim é, por isso é que faria todo sentido, que estivesse também todas as matérias conexas, ou que foram iniciativas que, independentemente de estar associadas ou não, aos estudos de impacto ambiental. Repare, a referência que o deputado João Vasconcelos fez relativamente a uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda vai exatamente nesse sentido. Portanto, a matéria continua a ser a mesma, porque o ponto nuclear, o ponto de partida de todos os projetos de lei tem a ver com os contratos de concessão. E por isso é que, nesse sentido, é que nós achámos que deveria ser uma relação completa. Se a deputada dir-me-á, na nota técnica está lá, é verdade. Por isso é que então diria que não faria grande sentido estar num lado, porque é que se faz referência num lado, porque é que não se faz referência a todos. É só isso, deputada.
Deputada Luísa Apoloni, por favor.
Senhora Presidente, se o relatório visar repetir e reproduzir a nota técnica, os relatórios deixam de fazer sentido, porque as notas técnicas, e acho que esse mérito tem os serviços da Assembleia da República, são de facto muito bem elaboradas na sua generalidade. Porque é que eu resumi a avaliação de impacto ambiental? Como muito bem diz o Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, estou bem, não é? Eu para o nome. Eu chamo muitas vezes João Paulo, é por isso é que eu estava na dúvida. Pronto, peço desculpa. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira diz muito bem, o projeto em causa trata de novos contratos de concessão. Os projetos que dizem respeito à avaliação de impacto ambiental é para novas etapas, novas coisas que venham relativamente a esses projetos. Os Verdes também apresentaram um projeto sobre a suspensão dos contratos em vigor e eu não o incluí aqui. Porquê? Porque não faria sentido, na lógica de que eu estava a elaborar o relatório, sobre o futuro, a perspectiva de futuro, avaliação de impacto ambiental para o futuro, novos contratos para o futuro e não suspensão dos contratos em vigor. Não era nessa lógica que eu estava a elaborar o relatório. Se me pedem para elaborar um novo relatório, eu acho que temos que nos ficar pela nota técnica. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, aceita que se façam as correções referentes à outra parte e, portanto, esta situação nos fiquemos por aqui. Então, nesse caso, vamos, não havendo mais nenhum pedido de inscrição, vamos proceder à votação. Quem a vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Voltamos ao ponto número 1, para darmos a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, para fazer a apresentação do relatório sobre a petição 258, que solicita a devolução de valores pagos de ramais de água e saneamento. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço imensa desculpa por este atraso. Não foi de todo minha vontade. Bom, este relatório refere-se, como a Sra. Presidente disse bem, à petição número 258/13, em que é só um peticionário, porque visto que os outros 262 cidadãos que também assinaram esta petição não preenchiam os requisitos formais constantes no número 3 do artigo 6º da Lei do Exercício do Direito à Petição, e então entendeu-se contabilizar só a primeira subscrição e, portanto, esta petição refere-se só a um peticionário. O peticionário expõe que foram cobrados indevidamente valores referentes a ramais de água e saneamento no Conselho de Santa Maria da Feira, segundo eles e segundo o parecer da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Segundo o peticionário, ocorreram ameaças de multas a quem se recusasse a pagar tais valores. Nesse sentido, muitos dos munícipes pagaram e outros entenderam não pagar. E o que o peticionário vem, no fundo, solicitar é que sejam devolvidos os valores que, no entender do peticionário, foram indevidamente cobrados. Ora, depois da análise feita à petição e de algumas e da minha própria opinião, é que a ERSAR, não tem a competência de impor, mas sim de recomendar, conforme, penso eu, que o senhor peticionário se refere à recomendação tarifária de 1 de 2009. O concedente, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, procedeu à quarta alteração ao aditamento ao contrato de concessão, que entrou em vigor a 3 de setembro de 2015, e com esta alteração ao contrato, aí sim, a partir desse momento, houve possibilidade de se, no fundo, ir ao encontro da recomendação que a ERSAR havia feito, no sentido de toda a gente, todos os munícipes e todos os cidadãos daquele concelho tivesse igualdade de oportunidades do acesso ao bem tão precioso como é a água e o saneamento. Mas parece-me que não há aqui nenhuma inconformidade de parte da Câmara Municipal e de Santa Maria da Feira e a própria recomendação da ERSAR, e portanto isto é uma competência da própria autarquia, em que me parece que está em conformidade com a lei. E penso que está tudo, Sra. Presidente, relativamente está em condições de ser votado e apreciado este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre este relatório. Faz favor. A Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começamos por afirmar que este relatório está efetivamente muito objetivo, mas também consideramos que a matéria que versa esta petição é de responsabilidade da respectiva autarquia e não da responsabilidade da Assembleia da República, pelo que não cabe à Assembleia da República fiscalizar em respeito por aquele que é a autonomia do poder local, local democrático. Por essa razão, e não pela elaboração do relatório, o PCP vai abster-se.
Bem, Sr. Deputado António Topa, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de dizer relativamente a esta petição o seguinte: corroboro a posição da Sra. Deputada que acabou de falar relativamente à matéria da competência. E, por outro lado, eu conheço bem este processo, porque sou natural deste concelho, e a petição quanto à devolução do valor pago pela construção dos ramais não tem nenhuma fundamentação legal. Aliás, existiam bastantes pareceres que o município tinha acerca dessa matéria e, portanto, é verdade que o município, num processo de renegociação, deixou de cobrar ramais, mas isto é como qualquer legislação que está em vigor e que pode deixar de estar em vigor. Naturalmente, se eu pago um determinado imposto e esse imposto acabou, não vai fazer com que as pessoas que pagaram o imposto anteriormente, que eventualmente tenham direito à devolução dos impostos que pagou. Portanto, isto é perfeitamente natural. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Portanto, a Câmara não cometeu nenhuma ilegalidade relativamente a esta matéria e o peticionário não tem razão.
No caso concreto, nós estamos unicamente aqui a apreciar o relatório. Convém, não estamos aqui a fazer o julgamento da causa. Nesse sentido, pergunto, Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo à Sra. Deputada, a relatora, a produção deste relatório, o Bloco de Esquerda irá pautar-se pela abstenção no mesmo. Muito obrigado.
Muito bem. Se ninguém mais quiser usar, a senhora deputada quer usar a palavra. Senhora deputada Joana Lima, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de deixar bem vincado que eu penso que os senhores deputados e os grupos parlamentares aqui presentes que anunciaram o seu sentido de voto na abstenção, penso que tem a ver com a matéria em si e não com a forma de como foi feito o relatório. Mas, como disse bem também, não é da nossa competência, mas o relatório veio cá e, portanto, não podemos virar costas ao relatório. Isto é realmente da exclusividade da autonomia do poder local democrático, como bem disse a Sra. Deputada Virgínia, mas não podemos virar costas, temos que seguir os trâmites normais e legais, e aqui está, e eu corroboro com a opinião do Sr. Deputado António Topa, quando diz que a Câmara não cometeu nenhuma ilegalidade, porque eram as tarifas e os tarifários e as taxas são aprovadas em reunião de Câmara, são aplicadas e no ano seguinte podem ser aprovadas outras taxas, outras tarifas, enfim, infelizmente ou felizmente a vida é assim e, portanto, os peticionários, quanto a mim, também não têm responsabilidade, não têm razão no que vêm pedir a devolução.
Senhora Deputada Heloísa Apolónio, por favor.
A remissão ao Presidente da Assembleia é para que efeitos? É só para dar conhecimento, não é? E depois para proceder ao arquivamento, é isso? Obrigada.
Assim sendo, passávamos à votação. Quem vota contra? Estamos unicamente a votar o relatório. Volto uma vez mais a referir. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota? E os restantes votam a favor. O relatório foi aprovado. O relatório foi aprovado com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Claro, da situação. Aliás. Passamos então ao ponto número 3. Ao ponto número 3, que iniciativa europeia, temos dois relatórios, pertencendo o primeiro portanto, a 767/2016, proposta da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Ao Sr. Deputado Luís Vilhena, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores e os senhores deputados. À semelhança do outro relatório cuja exposição fiz aqui nesta Comissão no princípio do ano, este também versa sobre uma proposta de uma diretiva do Parlamento Europeu e também esta inserida no pacote União de Energia. Enquanto que as outras duas propostas de diretivas abordavam a questão da eficiência energética no edificado e também na gestão das redes de distribuição, esta proposta considera uma aposta redobrada na produção de energia a partir de fontes renováveis. Este empenho deve-se ao facto de a tendência atual estar ainda aquém das metas estabelecidas em 2030. Neste sentido, a proposta refere a estimativa de cerca de 254 mil milhões de euros para se conseguir recalibrar os meios de forma a atingir o objetivo em que 27% da energia produzida em 2030 seja proveniente de fontes renováveis, o que obriga a uma atualização do Plano de Investimento para a Europa e a revisão das regras para o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, de modo, enfim, a que contribuam para a persecução desse objetivo. Joga a favor o facto de haver já bastantes investidores privados com conhecimento, capacidade técnica e vontade de continuar a perseguir o crescente interesse de investir na produção de energia a partir das fontes renováveis. Como se sabe, Portugal, apesar de já ter feito um trabalho notável nesta matéria, pode ainda, devido às suas condições naturais e climatéricas, alcançar valores muito mais interessantes do que os que agora apresenta, e, sobretudo se conseguir coordenar diferentes tipos de fontes de energia renovável. O programa de governo inclui, agregado às estratégias para a criação progressiva, do que é apelidado de cidades inteligentes, um conjunto de objetivos e ações que se enquadram dentro desta proposta do Parlamento Europeu, nomeadamente aproveitar o facto de Portugal ter o território da União Europeia com maior número de horas de exposição solar e bastante vento, atraindo projetos de centrais solares ou eólicas, cuja cota de renováveis se destine exclusivamente a outros Estados-membros. Também lançar, em parceria entre o Estado e as autarquias locais, um programa de microgeração em estabelecimentos públicos, também fomentar a produção descentralizada de energia renovável sem necessidade de subsidiação, seja para autoconsumo, seja para venda à rede a preços de mercado, também promover a agregação virtual de produtores consumidores de energia, relativamente a centrais dedicadas à minigeração de eletricidade a partir de fontes renováveis, sem qualquer subsidiação tarifária e, portanto, sem onerar o sistema elétrico. Também fomentar a instalação de painéis solares para aquecimento de água e ainda incentivar a utilização de biomassa florestal, designadamente proveniente de resíduos, limpezas ou desbastes da floresta. O conjunto de iniciativas europeias integradas neste pacote de União de Energia aparentam ser, da forma como são colocadas e também por causa da aceitação deste caminho por parte dos cidadãos, um caminho cada vez mais consolidado. E tal como disse no relatório referente à eficiência energética, julgo que estas diretivas são pertinentes, objetivas e são completamente adequadas ao nosso país, quer pela sua dependência externa atual, não é, para a produção de energia, quer pelas condições que temos para a produção de energias limpas, sejam eólicas, solares ou hídricas. Podemos, por isso, um dia vir a ser um modelo de desenvolvimento a caminho da descarbonização total da economia.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Vilhena. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não haver... Sra. Deputada Ana Virgínia, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores Deputados, o PCP considera que este relatório viola o princípio da subsidiariedade, contrariamente ao que é afirmado no ponto 2 das conclusões, e viola o princípio da subsidiariedade por violar matéria de competência exclusiva dos Estados. Uma coisa é a União Europeia limitar-se a estabelecer metas, outra coisa é determinar mecanismos e relacionamentos entre órgãos eleitos dos Estados aos diversos níveis, quer nacional, quer regional, quer local. Portanto, está aqui presente e bem evidente ao longo de todo o parecer, inclusivamente no parecer do senhor deputado relator, pelo que vamos votar contra este relatório, portanto, não respeitar a subsidiariedade. Vamos também, sobre este relatório, entregar uma declaração de voto. Muito obrigada.
Juliana, por favor.
Tanto pela leitura que fiz da proposta da diretiva, como pela nota técnica também que, obviamente, consultei. O que me parece é que o princípio de subsidiariedade é respeitado, porque aquilo que é feito na diretiva é estabelecer metas e indicar possibilidade de implementação desses mesmos objetivos. E não condiciona os países ou as regiões a aplicar aquelas formas de implementação. Portanto, eu na minha opinião, é respeitado esse princípio. Não concordo com aquilo que a sua deputada Virgínia Pereira.
Mais alguém deveria falou. Pronunciar sobre o assunto? Senhor Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria agradecer ao Sr. Deputado Relator a produção deste relatório. Só mais uma questão, talvez de forma, aí onde diz nos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. Na proporcionalidade, volto a repetir a questão da subsidiariedade. Talvez pudesse precisar um bocadinho mais, sem haver essa repetição. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo mais nenhuma Nenhum pedido de inscrição?
Não há possibilidade de adiamento, pois não.
Senhor Presidente, pergunto eu. Muito bem. Tendo-se levantado esta questão da subsidiariedade, não vê inconveniente em que se solicite o aprofundamento da questão, pedindo um parecer sobre, para este efeito, para aprofundar a questão de violação ou não da subsidiariedade. Está bem? Então, eu submeto à votação este adiamento por uma semana, que só pode ser mesmo por uma semana, para se aprofundar a questão levantada, uma vez que é uma questão relevante. Estamos todos de acordo. Muito bem, assim sendo, solicita-se, pede-se aos serviços. Exatamente. Passávamos agora ao relatório que estava distribuído ao Sr. Deputado Jorge Costa e que eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Vasconcelos, se vai fazer, João Vasconcelos, se faz a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, por impossibilidade do meu camarada Jorge Costa estar presente, irei eu apresentar se a Comissão não se importar. Muito obrigado. Muito obrigado. Este relatório, portanto, aqui elaborado, tem a ver com o relatório também de Portugal na União Europeia 2016, que é um documento estritamente descritivo e que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas de intervenção e participação de Portugal nessas atividades. Esse relatório contempla diversos títulos, nomeadamente as questões institucionais, alargamento, semestre europeu, políticas internas na União Europeia, espaço da liberdade, segurança e justiça, ação externa, aplicação do direito da União Europeia, política de informação, comunicação e formação e também alguns anexos. Aquilo que diz respeito estritamente a esta Comissão tem a ver com o título 3, semestre europeu, título 4, políticas internas da União Europeia e título 7, aplicação do direito da União Europeia, por serem matérias, portanto, que se integram na competência desta Comissão. Relativamente ao título 3, alguns aspectos a realçar na questão do semestre europeu, o relatório considera que o Plano Nacional de Reformas, apresentado em abril, constitui uma estratégia de médio prazo para o desenvolvimento económico do país, assenta essencialmente em três pilares principais, nomeadamente relançar o investimento, prosseguir as reformas estruturais e implementar políticas orçamentais responsáveis, além de uma maior convergência no seio da área do euro, tendo em conta, portanto, aquilo que foi decidido no início do mandato da Comissão Juncker. Outras questões a salientar também neste relatório, e mais concretamente no título 4, Políticas Internas da União Europeia, num aspecto específico, transportes, telecomunicações e energia, refere-se ao transporte aéreo, estratégia da aviação na Europa, são destacados esforços para a preparação da posição da União Europeia na 39ª Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional. Outro aspecto a realçar também tem a ver com os transportes terrestres, ferrovia, rodovia, a questão das redes e questões intermodais de transportes. Resumindo também outro aspecto que tem a ver no relatório, a estratégia da União Europeia para o aquecimento e refrigeração, para potenciar o gás natural liquefeito, o pacote de energia limpa para todos os cidadãos, portanto estou a resumir, ainda também é referido as reuniões internacionais em que Portugal participou, Carta de Energia, Agência Internacional para as Energias Renováveis e União para o Mediterrâneo e Agência Internacional de Energia. Em termos do ambiente, tem a ver também com o programa Ar Limpo para a Europa, de redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos, também a questão do comércio europeu de licenças de emissão que é um dos instrumentos fundamentais da política climática. E vou já terminar. Outra questão também, algumas conclusões foram adotadas no Conselho do Ambiente de outubro, com vista à preparação da 13ª Cimeira da COP, portanto a Convenção sobre a Diversidade Biológica e outros aspectos. Também o capítulo 9 sobre a coesão económica, social e territorial. Título 7º, que fala da aplicação do direito da União Europeia. E o relator, portanto, exime-se de dar a sua opinião. Depois tem as conclusões, que de modo geral resume aquilo que eu também fiz resumidamente sobre o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deixe-me só esclarecer, o toque que eu dei na mesa não era para o senhor, era para que permitissem que o senhor se ouvisse, que nós pudéssemos ouvir a sua exposição, era só esse. Não era para o apressar. Portanto, pergunto se alguém tem alguma... Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, para dizer que o grupo parlamentar do PSD não se revê no relatório elaborado pelo Governo, enfim, revê-se no relatório elaborado pelo Sr. Deputado Relator, que são coisas completamente diferentes. Sem embargo, é evidente que se fosse outro deputado teria dado outros destaques e outras referências, mas aquelas que aqui estão são efetivamente aquelas que resultam do relatório apresentado pelo Governo e, portanto, nessa medida o relatório é objetivo, é factual. O Sr. Deputado João Vasconcelos, na sua apresentação, destacou o programa Arwin para a Europa. Eu vou destacar outro que acho muito mais, não é mais importante, mas que tem um interesse acrescido para a nossa Comissão, que é exatamente o facto de, neste mesmo relatório, se fazer referência de que foi dado início ao debate no Conselho sobre o Programa Indicativo Nuclear, o PINC, apresentado ao abrigo do artigo 40 do Tratado de Euratom, o qual contém uma panorâmica dos investimentos da União Europeia em todas as etapas do ciclo da vida nuclear. De facto, este é um programa que nós temos, eu diria mesmo, o dever de acompanhar, dentro das nossas competências, naturalmente, a evolução do mesmo, e procuramos assim fazê-lo da parte do PSD também. Iremos ver como é que é a melhor forma para aqui esta Comissão poder, dentro no escrupuloso cumprimento das suas competências, poder também acompanhar o desenvolvimento desta discussão em torno deste programa. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira, muito obrigada. Eu solicito que sejam sucintos, porque nós temos assuntos muito importantes.
Sim. Muito rapidamente dizer que nada temos contra este relatório, este parecer do Sr. Deputado Jorge Costa. Dizer, no entanto, que, como é sabido, a posição do PCP relativamente ao papel de Portugal na União Europeia é conhecido e, como tal, vamos abster-nos não pelo relatório, mas precisamente pelas questões do europeísmo. Muito obrigada.
Portanto, passávamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e PEV. Aprovados pelos restantes. Será remetido, portanto, aos assuntos europeus. E passávamos agora aos outros assuntos, que são vastos e para os quais eu peço a atenção das senhoras e senhores deputados. Desde logo, teve lugar ao meio-dia uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República para a preparação do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, tendo em conta as dificuldades, quer da agenda do Sr. Presidente e do Primeiro Vice-Presidente, coube-me a mim estar na reunião. Estarão todos lembrados que, na última reunião que tivemos, foi levantada a questão de não sabermos, primeiro, se esta Comissão tinha participação ou não no Fórum, e da necessidade de, nesta reunião hoje dos Presidentes das Comissões, levar quem representasse a 11ª, levar essa mensagem. A urgência e a necessidade da sua representação neste Fórum, até porque a própria Assembleia da República já aprovou um projeto de resolução em que os temas relacionados com Almaraz, relacionados com a questão das minas de urânio, relacionados com a questão do nuclear, com os problemas transfronteiriços também, viessem a ser incluídos na Cimeira. Mas as coisas adiantaram-se em relação a esta nossa posição e não foi necessário solicitá-la, ela está inscrita. Simplesmente foi reconhecer que correspondia àquilo que era a nossa pretensão. Portanto, este fórum parlamentar que antecede a Cimeira Luso-Espanhola terá lugar nos dias 21 e 22 de maio, em Vila Real, e tem, a agenda tem dois temas. O primeiro, que são habitualmente questões de Estado, Portugal e Espanha na Europa, os desafios que são comuns, e o segundo ponto, que é a cooperação transfronteiriça, com duas alíneas: A, ambiente e energia; B, infraestruturas. Portanto, responde a todas as preocupações que esta Comissão tinha manifestado em relação ao agendamento. O detalhe dos assuntos não está ainda absolutamente definido, na medida em que a agenda da Cimeira não está fechada. De qualquer forma, eu levantei as questões que acabei de referir em relação aos problemas e o Sr. Presidente da Assembleia da República disse que sim, senhor, que isso não havia nenhum inconveniente, acertar-se-ia mais à frente em nova reunião de presidentes. Dizer ainda que a comitiva será, a delegação portuguesa será constituída por 12 pessoas, não tendo sido possível dar nenhuma informação como é que se dividem esses 12 lugares. Sendo, no entanto, e foi feita desde logo a recomendação por parte do Sr. Presidente, que devem ser representativas das diversas forças políticas que constituem as comissões envolvidas. No âmbito do tema que nos diz mais respeito, ou seja, a cooperação transfronteiriça, há 4 comissões envolvidas: a dos negócios estrangeiros, a dos assuntos europeus, a da economia e a do ambiente. Portanto, presumo, mas não sei com segurança, que as 12 pessoas serão a distribuir por estas comissões, será um assunto que ficará fechado em momento à frente. Pronto. Isto era o que tinha para vos dar conta em relação a este fórum, que é de particular importância para a nossa Comissão. Depois, segundo ponto, a questão da descentralização. Na passada sexta-feira, houve reunião do Grupo de Trabalho da Descentralização. Hoje, por razões que não estavam equacionadas, a Sra. Deputada Berta Cabral não pode estar aqui connosco ainda, mas não sei se o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que acompanhou os trabalhos da última vez, se for necessário algum esclarecimento, poderá dá-lo. Bem, na reunião do Grupo de Trabalho, o que ficou assente, e a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira também cá estava, penso que mais alguém, não sei, para além de mim própria, foi analisada uma proposta no sentido de que, sendo completamente humanamente impossível dar acolhimento a tanta audição presencial como aquelas que estavam apontadas, a proposta foi de que tudo aquilo que fossem entidades técnico-profissionais pudessem ser ouvidas por escrito. Aquilo que fossem entidades políticas, fossem essas sim ouvidas presencialmente, sendo que, e foi um grande avanço, no caso das CIMs pudesse fazer um encontro, uma audição global, a exemplo daquilo que aconteceu quando foi o assunto das freguesias. Pronto. E, por isso, traz hoje aqui esta matéria, com essa perspectiva, porque tem que ser aprovado pela Comissão, aprovado ou reprovado. Se alguém se quer pronunciar sobre isto, porque torna-se impossível cumprir o prazo fazendo aquelas audições. E o que não gostaríamos é que fossem sacadas responsabilidades à Comissão e ao Grupo de Trabalho pelo incumprimento dos prazos estabelecidos. Quem deseja usar a palavra, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas permita-me uma ligeira correção. De facto, no Grupo de Trabalho, o que houve foi uma proposta da parte da Sra. Deputada Coordenadora, a Deputada Berta Cabral, no sentido de os grupos parlamentares apresentarem até à reunião seguinte uma proposta que permitisse reduzir de forma significativa o número de audições e contrapondo em sua substituição o pedido de pronúncia por escrito. Mas não chegou a haver nova reunião, porque entretanto houve a reunião da nossa comissão, e nessa primeira comissão é que este assunto foi novamente abordado, julgo que nos outros assuntos, e se decidiu a mesa, por sua iniciativa, decidiu apresentar esta proposta. Posto isto, segundo ponto, bom, não vale a pena entrarmos na discussão sobre a forma tardia como o Governo apresentou a sua proposta de lei, tendo em conta aquilo que é o timing que nós queremos que fosse cumprido. A verdade é o que é, acho que é uma factualidade e é uma evidência de que é impossível proceder a todas estas audições. Da parte do PSD, nós damos o nosso consentimento a esta proposta, que em concreto que está aqui, que nos é apresentada pela mesa. Não é ideal, está muito longe de ser, nós também gostaríamos de ouvir aqui entidades com as quais, aliás, fizemos propostas nesse sentido, mas, naturalmente, percebemos que alguma coisa tem que mudar e, portanto, estamos de acordo com a proposta que nos é apresentada.
Senhor Deputado Renato Sampaio, por favor.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, também, quer dizer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre percebeu que era assim, procuramos já na altura, quando esta questão foi colocada aqui em comissão, tentar encontrar uma solução que permitisse que o trabalho estivesse concluído nos prazos que são desejáveis, e por isso nós damos sempre a anuência a esse tipo de situações. Agora, obviamente que o Grupo de Trabalho tem que vir a esta comissão, mas o Grupo de Trabalho deve ter autonomia para apresentar, se quiser, apresentar uma proposta para ser votada, mas eu acho que nem necessidade existe nesse sentido. Acho que é melhor o Grupo de Trabalho...
Com licença, Sr. Deputado. O Grupo de Trabalho solicitou que a mesa apresentasse esta proposta à Comissão.
O PS dará o seu acordo a essa proposta da mesa.
Deputados, não faz consigo. Senhor Deputado João Vasconcelos, depois Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Naturalmente, tendo em conta também o tempo que temos para proceder a todo este trabalho, nomeadamente o Grupo de Trabalho, naturalmente que concordamos com a proposta feita pela mesa relativamente a esta matéria. Penso que é uma proposta plausível e que, naturalmente, irá respeitar os tempos previstos à partida. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Eu faço parte do Grupo de Trabalho e, portanto, no próprio Grupo de Trabalho já dei o acordo do CDS a essa proposta, que reitero aqui, com a vontade até de que o CDS é dos partidos que menos propostas fez de audição e, portanto, não é responsável pelo enxamear, se assim se pode dizer, de audições previstas a serem feitas. Não posso deixar, no entanto, de, não tendo sido proposta do CDS, mas tendo o apoio do CDS, de referir aquilo que na altura já dizíamos atrás, que se tivesse sido constituída uma comissão eventual, toda esta celeridade teria sido maior e, portanto, não estaríamos já à cabeça deste processo com os problemas que temos de tempo. Mas assim não foi a vontade deste Parlamento e, portanto, a nossa boa vontade é total para que isto se processe com a maior celeridade possível.
Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira.
Posso. Muito obrigada, senhora Presidente. Bem, começaria já por dizer que realmente se o partido que fez um esforço para reduzir as audições foi o PCP, que até agora foi o único que apresentou a fusão de duas audições, e tem mais fusões para propor, mais dois grupos, portanto serão três grupos para fundir audições. Agora, não pode dar o acordo, e atenção que foi apresentado aqui assim na comissão, mas o PCP não deu acordo. O PCP ficou à espera, pediu desde o início ao Grupo de Trabalho, desde a primeira reunião foram propostas, audições, e todos os grupos parlamentares estiveram de acordo. Nenhum grupo parlamentar se opôs a essas audições. Depois, desde essa altura, só se calendarizaram três. O que o PCP tem feito sucessivamente é pedir que se faça um calendário com os dias disponíveis para percebermos até a partir daí o que é que pode então ou não ser feito a função de forma a podermos efetivamente avançar com outro tipo de fusões ou até, não sei, com outras soluções. Agora, há três semanas que andamos nisso, só recebemos três e ficou estabelecido desde o início três reuniões por semana. Neste momento só ouvimos a Associação Nacional de Municípios, a ANAF, as áreas metropolitanas e mesmo essas só a área metropolitana de Lisboa por impossibilidade da presença da área metropolitana do Porto. Agora, nós continuamos a insistir na necessidade de atendendo aos três dias que foram definidos de início para as audições, continuamos a pretender que efetivamente seja feita uma calendarização nesse sentido, o que é que cabe ali. Para além disso, o PCP, continuamos, como sempre temos dito, considera que este é um processo com uma dimensão e uma natureza demasiado grande para que se possa decidir sem conhecimento. Aliás, a própria Associação Nacional de Municípios tem referido que não tem documentos sequer suficientes para poder fazer uma avaliação correta da situação ou do estado de situação e de tudo o que vai ser e como ser transferido para os municípios. Portanto, nós consideramos que é essencial ouvir as pessoas, ter respeito pelas pessoas que se convidam, não é? Convida-se e depois, olha, manda uma cartinha. Portanto, nós continuamos a achar que a Assembleia da República, para que tome uma decisão consciente e responsável, vai ter mesmo que ouvir aquelas entidades que foram anunciadas e que ninguém, e contra as quais ninguém se manifestou na altura em que foram pedidas as audições. Nós consideramos, aqui várias vezes foi alegada a situação de se dizer que é do calendário, com certeza. Mas a verdade é que o mais importante do que isso é que se promove uma discussão e uma auscultação das entidades para que cada um saiba exatamente de onde parte, o que vai fazer e como vai fazer. Portanto, nesse sentido, nós não acompanhamos esta situação destas pronúncias por escrito desta série imensa quase não se ouve ninguém, quer dizer, se os partidos, os diferentes partidos, os grupos parlamentares as apresentaram e consideraram que era importante que estas áreas que foram chamadas são efetivamente afetadas ou beneficiadas, pronto, dizem respeito, toca-lhes a descentralização. Portanto, nós consideramos que esta gente tem que ser ouvida. E ouvida de viva voz, porque é na discussão que efetivamente a gente vai chegar a compreender exatamente o que é que se passa com as diferentes entidades. Portanto, dizer que nós estamos contra esta pronúncia escrita das entidades chamadas à audição.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Eu lembro que até à data que está fixada para a Comissão, para o Grupo de Trabalho fazer o trabalho, e precisará de algum tempo também para, depois de ter ouvido, fazer os relatórios e produzir o relatório final, há só 9 dias destinados a audições. Só 9, mais nada. Termina de dia 19 de junho, é quando termina o prazo. Contando de 10 de maio a 14 de junho, que são as datas, são só 9 dias. Senhora Deputada Heloísa Apolónia.
Senhora Presidente, se me permite, é que nunca foi feito esse calendário, só agora estamos a saber que temos 9 dias. Até agora não sabíamos.
Mas é fácil marcar.
Não é fácil, então, se era tão fácil, porque é que não está feito? Ou porque é que não foi feito? Não, é?
Não foram marcados dias para audições.
Não foram?
Foram marcados,
sim, foram os dias X, dias, Y, exatamente. Mas pronto, mas e a quem é que vai ser ouvido? Quem é que vai ser ouvido e quando? Foram exatamente marcados 3 dias apenas.
Exatamente.
Foram marcados 3 dias só. Sim, mas só houve nesses 3 dias 3 audições e os outros dias que tínhamos para ouvir. Era isso.
Também há aqui um problema, que foi o problema que esteve na origem da ausência da área urbana da área metropolitana do Porto, que é a incompatibilidade da agenda. Porque pelo meio meteram-se também jornadas parlamentares, portanto, a vida normal daquilo que... os feriados, tudo mais, e pronto, é isto que acontece. Senhora Deputada Elisa Apone, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu já tive várias experiências de audições, como de resto muitas das senhoras e senhores deputados aqui presentes, mas há uma que eu acho que foi bastante reveladora da diferença entre ouvir as entidades por escrito e ouvir as entidades de viva voz. E essa foi a do grupo de trabalho do número de alunos por turma. É radicalmente diferente, porque uma coisa é as entidades por escrito dizerem aquilo que entendem, outra coisa é serem confrontadas pelos deputados, dizerem aquilo que nós estamos interessados em ouvir e elas próprias poderem elucidar-se, obter informação que entendem através dos deputados. São processos radicalmente diferentes. E tendo em conta também a dificuldade de calendarização que este grupo de trabalho teve, eu lembrei-me disto por causa daquilo que disse a deputada Ana Virgínia, a opção que fez também foi a difusão de várias entidades. Nós chegámos a ter uma fila cheia de entidades para ouvir. É evidente que a audição era mais demorada, mas valeu a pena ouvir aquelas entidades e não ouvi-las apenas por escrito. De resto, aquelas que entenderam complementar a sua informação, ou muitas traziam já uma posição prévia que queriam apresentar ao grupo de trabalho, e complementaram com uma posição escrita. Mas, de facto, é radicalmente diferente, pelo que os verdes também entendem que se deve fazer um esforço. E isto requer, de facto, um esforço do grupo de trabalho, requer um esforço de prolongamento de horário, requer, este também requeriu, mas eu acho que valeria a pena, de facto, enveredar pela audição e pela fusão da auscultação das diferentes entidades. Muito obrigada.
Ana Virgínia Pereira, lembro que temos dentro de escassos minutos o início do plenário.
Sim, muito obrigada, senhora Presidente. Só para dizer que, efetivamente, o esforço do PCP foi claro desde o início. E foi visível da primeira fusão que pusemos e mais estas três estamos agora para fazer. E fomos o único grupo parlamentar e, curiosamente, é no grupo parlamentar, por acaso, com certeza, que estão mais pedidos de pronúncias escritas. Muito obrigada.
Paulo Oliveira.
Eu ponho apenas uma correção, não é verdade fazer o parlamentar. Basta dizer que o PSD apresentou 23 e reduziu a 4. Acho que estamos esclarecidos.
Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco,
eu sou muito rápido.
Em seguida vamos já terminar este ponto.
Só estou com uma dúvida. Só estou com uma dúvida que é mais dirigida ao PCP que à Sra. Presidente. Eu não percebi se o PCP quer ouvir fundindo várias pessoas ao mesmo tempo ou se aceita que algumas respondam por escrito. Não percebi.
Senhora Deputada.
Muito obrigada. Nós consideramos que devem ser todas ouvidas, a não ser que elas não tenham disponibilidade e podem também trazer por escrito, sim senhora, mas devem ser ouvidas. Como? Não rejeitamos à partida por escrito, só as entidades, não temos possibilidade, faz favor. Ou incompatibilidades. De outra forma, não. E que nós consideramos a fusão, sim,
desculpa,
como nós fizemos.
Peço desculpa. A proposta que o grupo de trabalho aqui trouxe à Comissão foi que todas aquelas audições que os grupos parlamentares propuseram e entendessem que assim pudesse ser, que pudessem ser por escrito e não presencialmente. É esta a proposta do grupo de trabalho e, portanto, eu entendo daqui que o PCP não aceita ou é contra a proposta do grupo de trabalho. Porque é esta a proposta do grupo de trabalho. É isso que eu queria deixar claro.
Senhora Deputada Eloísa Apolónia, por favor. Bem, meus amigos, vamos. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, ajude-me. Vejamos então, só para a vossa informação, 9 dias, que vai até ao dia, inclusive, dia 14 de junho, e 20 grupos. Junho. E 20 grupos, já depois de agregados, são 20 grupos. E esta foi a impossibilidade com que o grupo de trabalho se confrontou. E, portanto, deu conta que não era possível fazer. Como hoje há reunião do grupo de trabalho, o que Eu irei fazer, se estiverem de acordo. Hoje sim. É quinta-feira?
Ah, não, mas hoje.
Hoje não há?
Não está cá, está.
Ah, não está cá, está. Já até não está. Não há. Era que o grupo de trabalho pudesse analisar esta questão de montar um mapa para 9 dias em que fizesse 20 audições. Noite dentro.
Cada uma destas audições tem muitas entidades, portanto temos que garantir que cada uma delas tem a palavra.
A outra alternativa é votar. Votar a agregação e o pedido por escrito às técnico-profissionais. Estão de acordo que passemos à votação nesse caso? Então, o que eu estou a dizer, estou a repetir aquilo que resultou da última reunião, que foi que a Comissão analisasse a proposta de que as entidades técnico-profissionais pudessem ser ouvidas por escrito e as políticas fossem ouvidas presencialmente. Necessárias todas. Pode ser votado, sim, senhor. É o passo seguinte já. Portanto, vamos passar à votação. A favor do desenvolvimento do trabalho, portanto, quem. Sim. Quem. A proposta da mesa é que possam ser ouvidas por escrito as entidades técnico-profissionais e que todas as outras que são de caráter político, e aqui refiro sempre. Foi uma questão que levantei desde o princípio. O caso das CIMs são que inicialmente eram quatro grupos e que se concentrarão numa só. Será uma audição de muitas horas, com certeza. Que todas as que sejam de caráter político possam ser ouvidas presencialmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PCP e do PEV.
Senhora Presidente,
faz favor.
Para anunciar que o PCP vai apresentar uma declaração de voto sobre esta matéria e, efetivamente,
muito bem.
Dar conhecimento às entidades que não.
Pode já entregar.
Da nossa, não vou entregar, já entregamos depois, está bem? Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. E neste, só quase a terminar, dar conta que. As audições do Sr. Da APA e do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação à questão da Almará estão marcadas respectivamente para a APA para 16 de maio e aqui queria dar conta do seguinte: o PEV apresentou no dia 28 um requerimento para a audição da APA sobre este mesmo assunto. O requerimento não foi ainda votado, mas eu propunha que nós aqui concordássemos que ele é agendado em simultâneo com o outro já existente que tinha dado origem, aliás foi meu, do Partido Socialista, que tinha dado origem à audição à APA. Foi dia 28 de Abril. Já tinha terminado a reunião. Foi. Faz favor, Sr. Deputado.
A questão da pergunta. Da minha pergunta prende-se com o facto do cumprimento depois das regras procedimentais, porque como nós sabemos, o nosso regimento confere que a primeira apresentação do requerimento, se for 3 partidos, se for 4 partidos, se forem todos aprovados, naturalmente todos têm, que já o fizemos no passado, todos têm o direito aos 8 minutos iniciais cada um deles. E, portanto, a questão que se coloca é, se nós, e portanto, não há, o problema que se coloca aqui é, se nós não criarmos alguma regra, o que pode acontecer é que um dia destes, a Comissão aprova, vamos imaginar, por iniciativa pronto, do Partido Socialista, aprova o requerimento e a seguir o PSD no final da reunião, eu não estou a dizer que foi com esse intuito naturalmente, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas no final da reunião, no dia seguinte, também faz o mesmo requerimento para o mesmo efeito. Isto para quê? Para beneficiar a seguir dos 8 minutos. Eu queria só que houvesse alguma contenção nestas matérias para evitar este tipo de situações, porque já tivemos uma deliberação em concreto sobre a matéria. E por isso é que eu fiz a pergunta, o requerimento entrou quando? Agora, se o requerimento não entrou no, depois da reunião, mas foi apresentado oralmente, bom, é evidentemente que o requerimento por escrito é uma mera formalidade para o cumprimento de uma mera formalidade. Era só para alertar para essa circunstância. Naturalmente não nos opomos em aprovar o requerimento e, portanto, conceder os mesmos 8 minutos, mas queria, de facto, realçar esse aspecto.
Senhora Deputada, já não? Muito bem. Então, nesse caso, estamos de acordo e no dia 16 de maio será a audição da APA. Às 14 e às 15h30, os dois ministros que foram requeridos pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda. Agora, o PEV... 16 de maio, às 14 horas e às 15h30.
Eventualmente, talvez seja melhor mudar os ministros para as 16, porque vem uma série de peritos com a APA. Assim... 16 de maio.
Sim, 16 de maio. Às 14. Bem. Sim. Sim, os dois juntos.
Os dois juntos?
Os dois juntos. Os dois juntos, não é? Foi o que foi.
Os ministros é que pediram.
Deixem-me explicar-lhes. Os senhores ministros pediram para vir juntos. Isso, permita-me.
Eles podem vir juntos, desde que não falem juntos, não entrem juntos, eles podem vir mesmo para
falar juntos é impossível.
Não falo um de cada vez. Senhor deputado, senhores deputados, outra questão que é colocada ao PEV. Portanto, o PEV apresentou um projeto de lei, o 452, que tinha a ver com o planeamento nuclear de emergência. Terminou, a apresentação de propostas terminou no dia 3 de maio. Exatamente. E não houve nenhum. Portanto, pergunta-se se vamos estender ou não este prazo. Senhora Deputada Luísa Apolónia.
Era justamente isso que eu queria solicitar, Senhora Presidente. É que agora deu-se a circunstância de serem muitos processos legislativos em conjunto. E eu queria solicitar, se não houvesse inconveniente por parte dos demais grupos parlamentares, um adiamento do prazo para esse efeito. Obrigada.
Pergunto se alguém está contra esta solicitação. Ninguém está contra. Portanto, uma semana. Sim, senhor. Não, 2 a 8 não temos reuniões, estamos fora. Exatamente. Portanto, já foram enviados os programas da visita de trabalho. Agradeço a atenção de todos aqueles que se inscreveram para a mesma. Também dos convites que já receberam. E...
A deputada Ana Virginia Ferreira quer falar.
Só ainda dar conta de outra coisa. Quanto às audições da descentralização, no dia 10 de maio, se não fizerem um pouquinho menos de barulho, não haverá nada e depois dizem que não sabem. No dia 10 de maio, quarta-feira, ao meio-dia, a área metropolitana do Porto e as CIMs apontadas para 17 de maio, às 10 da manhã. Pois, eu não disse. Okay. Área Metropolitana do Porto, 10 de maio, quarta-feira, 12 horas. Sims, dia 17 de maio, quarta-feira, 10 horas. E assim... Termina. A senhora deputada tinha pedido a palavra.
Eu tinha só algumas dúvidas aqui assim relativamente. que está, vai chegar mais algum documento relativamente à visita de trabalho? Eu tenho aqui muitas dúvidas. Acho que vai chegar mais algum documento especificando exatamente coisas sobre esta visita. É que tenho aqui muitas dúvidas. Por exemplo, a visita junto à Casa da Música, portanto, isto foi alterado e eu percebo o porquê da alteração, e depois aqui assim, da parte da tarde, que tem um calendário pesadíssimo, não é? Que começa às 16, pronto, e acaba, ainda tenho o grupo de trabalho às 22 em Guimarães, tudo muito bem, mas por exemplo, quando se fala aqui assim, na reunião com autarcas da região, em local a definir, é no Paços de Conselho em Guimarães, e a razão pela qual se vai reunir com estes autarcas, e a mesma coisa aqui para o de Famalicão. E uma outra coisa ainda, aqui assim no terceiro dia, sai-se de Guimarães, eu não estarei em Guimarães, sai-se de Guimarães para Vizela, que é ao lado, às 8, mas a única atividade é a Casa das Coletividades, não é? Que eu nem sei o que é esta casa. É que nem se vai ao Rio ver o Rio Vizela, nem coisa nenhuma, pois não.
Senhor Deputado Renato Sampaio, por favor.
Agradeço. Senhor Presidente, acontece o seguinte. Esta visita tem um programa. Tem um programa que parte do princípio de que os deputados partem de Lisboa e regressam a Lisboa de avião. Portanto, quanto eu percebo. Porque eu não consigo perceber como é que sai ao meio-dia de Lisboa, do Porto, e se está a uma em Lisboa, só de avião. Nem de comboio. Só que, claro, calma, só que há deputados, que é o meu caso, os deputados do Norte, não vêm a Lisboa e prescindiram do transporte, exatamente porque se a visita era lá, não fazia sentido vir a Lisboa no domingo para depois ir de avião para lá, para dormir lá. Bem, portanto, significa o seguinte, só quero dizer o seguinte, eu sairei das reuniões no momento em que tenha condições de chegar a tempo ao plenário, nesse dia que se realizará às 15 horas. Portanto, eu acho que isso vai ser um grande problema para todos.
Isabel, pode dar o detalhe, esclarecer a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, por favor?
Senhora Deputada, a versão inicial tinha sido proposta pela Câmara de Vizela, era uma recepção junto à Zona Ribeirinha. Nós tivemos uma recepção junto à Zona Ribeirinha.
Podia, por favor, aguardar só um segundinho.
Eu depois falo com a senhora deputada.
Estão sempre a saltar fora do plenário e agora estão cheios de pressa para o plenário.
Mas eu depois falo pessoalmente com a senhora deputada.
Não, te esclareça, faz favor.
O que acontece é que com a marcação do plenário para as 15 horas, nós tivemos que compactar aqui esta parte da visita. E a proposta que a Câmara Municipal de Vizela fez foi reunir uma série de entidades, incluindo as entidades de águas, autarcas da região deste Santo Tirso, a FAF, aqui na Casa das Coletividades, para se poder discutir esta problemática. Realmente, nós tivemos. Foi em função da.
Assim sendo, damos por terminada a reunião e seguem. Agora não fico isto. Fiquei na mesma. assunto tem mesmo de ser visto hoje e tem a ver aqui com a questão do património azulejar. Exatamente. É absolutamente necessário fazer... portanto, o Partido Socialista pediu para fazer uns ajustes a este projeto. E, para isso, torna-se necessário fazer a suspensão da votação e voltar a votar. Estão de acordo?
Oh, Sr. Presidente, com todas as críticas do mundo, nós vamos dar o acordo, mas depois vamos conversar isto com mais calma.
Muito obrigada.
Mas vamos dar o acordo com o adiamento, mas sinceramente somos muito críticos de tudo o que está a passar.
Agradeço a sua boa vontade. Muito bem. Muito obrigada. Pronto.